no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 9 de abril de 2021.
E vamos ao destaque do dia, nova fase do auxílio emergencial.
Primeira parcela é paga para mais 2 milhões e 100 mil brasileiros. Desta vez para nascidos em fevereiro.
E vamos falar sobre esta nova fase e tirar as principais dúvidas em uma entrevista ao vivo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Autonomia na produção de vacinas contra a Covid-19.
Ministro da Saúde visita laboratório da Fiocruz, onde vai ser produzida matéria-prima para a fabricação de doses. Maurício de Almeida.
A fabricação nacional do IFA vai ajudar o país a intensificar a distribuição de vacinas.
Governo realiza mais uma rodada de leilões.
5 terminais portuários são concedidos à iniciativa privada.
Investimentos vão passar de 600 milhões de reais. Pablo Mundim.
Juntos, os terminais leiloados nesta sexta-feira podem gerar quase 10 mil empregos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Mais de 2 milhões e 100 mil pessoas receberam hoje a primeira parcela da nova fase do auxílio emergencial.
Seguindo o calendário, a parcela foi paga hoje para beneficiários nascidos em fevereiro.
No total, 450 milhões de reais começaram a circular na economia.
E para falar sobre esta nova fase do auxílio emergencial e esclarecer as principais dúvidas, a gente conversa ao vivo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Boa noite, presidente.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela.
Presidente, começou hoje mais uma rodada aí de pagamentos da nova fase do auxílio emergencial, dessa vez para os nascidos em fevereiro. Como é que estão funcionando esses pagamentos hoje?
As pessoas estão utilizando muito bem o Caixa Tem, que é a nossa plataforma digital. Mais da metade das pessoas já consome o benefício antes de fazer ou de poder fazer o saque nas lotéricas ou nas agências. Isso é muito importante, porque essas contas são de graça e vão continuar após o auxílio.
Presidente, os beneficiários vão poder sacar quando esse dinheiro? E enquanto isso, como é que eles podem fazer para pagar alguma conta, compra no mercado, farmácia, para ter acesso ao valor?
São 4 semanas exatamente para minimizar filas e aglomerações. E pode ser utilizado na internet, para pagar contas de água, luz, gás, telefone e compras na internet. Então, isso é muito importante, está reduzindo filas e aglomerações.
Presidente, esses pagamentos, eles seguem aí um calendário de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Por que que isso foi necessário?
Exatamente para organizar, para que as pessoas possam saber exatamente quando que elas podem ir nas agências. Isso foi feito já no passado e quando nós implementamos ainda em maio, a gente conseguiu uma redução muito grande nas aglomerações e filas. Então repetimos esse ano, porque o mês de aniversário todo mundo sabe quando que é e fica mais fácil para a população, em especial a mais humildes.
E, presidente, por enquanto, os saques desta nova fase do auxílio emergencial não estão permitidos. Mas tem algum motivo que seja necessário que a pessoa tenha que ir até uma agência do banco?
Sim. Neste começo, alguns celulares Caixa Tem estão bloqueados. E por quê? Em especial nos celulares pré-pagos, quando as pessoas estão mudaram de telefone, existe esse bloqueio para reduzir fraudes. Então, quem tiver a informação de ter que ir às agências, basicamente é por isso. Agora, o que a gente pede? Primeiro, não precisa chegar cedo, porque nós atendemos a todas as pessoas. Basta levar um documento de identidade e o desbloqueio demora 5 minutos. Além disso, como são por mês de nascimento, quem vai receber lá no final do mês, não precisa ir agora. Por quê? Porque você só pode consumir na internet, pagar contas, depois que o dinheiro for depositado na sua conta. Então, neste momento, não adianta ir se você não puder mexer na conta, ou seja, ter recebido o pagamento.
Agora, presidente, quem não trocou de celular e tem lá o aplicativo no seu telefone, é preciso fazer alguma atualização do aplicativo?
Não precisa fazer nada. Excelente pergunta. O depósito é automático, o pagamento é automático, ninguém precisa ir à agência para receber o dinheiro. Então, não precisa fazer atualização para receber e não precisa pedir para receber. Isso é feito automaticamente e o próximo pagamento é neste domingo, daqui a 2 dias, para os nascidos em março.
Presidente, para quem é beneficiário do Bolsa Família, a data de pagamento do auxílio emergencial é a mesma do calendário do programa?
Exatamente. Outro ponto muito importante. No Bolsa Família, nada muda. O calendário é o mesmo, são os 10 últimos dias úteis de cada mês, começando pelo NIS 1, o final 1, indo até o final 0. Neste mês, começa na sexta-feira que vem, dia 16 de abril, para o NIS 1, e vai até duas sextas-feiras depois, no dia 30 de abril. Outra coisa importante, você recebe o pagamento que for maior, ou do auxílio, ou do Bolsa Família. Quase a totalidade das pessoas, das 10 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família e vão receber o auxílio, vão receber o valor do auxílio, que chega a R$ 375,00 para as famílias monoparentais lideradas por uma mulher, um chefe de família. Então, para ser bem simples, se você recebe o Bolsa Família num valor maior do que o do auxílio, vai continuar recebendo o seu valor do bolsa. Se o valor do auxílio for maior, vai receber por 4 meses o valor do auxílio.
Agora, presidente, nesse caso, como é que é feito o saque? Desde o fim do ano passado, muitos beneficiários do programa estão recebendo esses benefícios por meio de uma conta digital da Caixa. Isso continua?
Continua. Outro ponto importante. Para o Bolsa Família, é o único grupo que pode sacar imediatamente. Então, no caso dos beneficiários do Bolsa Família, recebeu o depósito e pode sacar na agência da Caixa ou em uma lotérica na mesma hora. Para os demais, que são mais de 30 milhões de famílias, por causa da pandemia, neste momento, nós fizemos o pagamento nas contas digitais e 4 semanas para o saque efetivo. E por quê? Mais da metade das pessoas estão utilizando pelo celular. Ou seja, daqui a 4 semanas, só metade das pessoas irão às agências e vai reduzir muito qualquer potencial de fila ou aglomeração.
Presidente, existe um planejamento para usar o Caixa Tem em outras ações sociais do governo?
Perfeito, sim. Ano passado nós pagamos pelo Caixa Tem 121 milhões de brasileiros. E o Caixa Tem vai pagar todos os benefícios que a Caixa paga, e inclusive após o auxílio. Isso é muito importante, Gabriela, porque nós, o governo Bolsonaro, incluiu 38 milhões de pessoas que não tinham acesso a nenhum tipo de benefício social. Estas pessoas ganharam uma conta bancária de graça, que é o Caixa Tem.
Agora, presidente, o que acontece se o benefício não for sacado ou movimentado na conta?
Nós temos ao redor de 120 dias e, se não for utilizado, ele volta para o Tesouro Nacional. Então, se não utilizar em 120 dias a cada pagamento, ele volta. Então, é importante que as pessoas utilizem. Agora, no último pagamento em 2020... mais de 99,9% foi sacado ou utilizado. Então, uma parcela muito pequena que não utiliza.
Presidente, o senhor acabou de citar das 38 milhões de contas. Qual a importância desses milhões de brasileiros terem acesso pela primeira vez a uma conta de banco?
Muito importante. Estas pessoas hoje, normalmente, quando pegam dinheiro emprestado, pegam a 20% ao mês, porque pegam fora do sistema bancário. A partir de agora, eles terão acesso ao empréstimo pela Caixa, um valor muito menor.
Agora, perdão, é você.
Pode continuar, Gabriel.
E, presidente, se o beneficiário do auxílio emergencial, por exemplo, tem alguma dívida com a Caixa, o valor do auxílio fica retido para pagar essa dívida?
Não, É uma determinação do governo. O valor do auxílio, ele não entra para pagar nenhuma dívida. É um benefício neste momento de pandemia que vai para as pessoas. Não há nenhum pagamento de dívida, vai direto para as pessoas.
Agora, presidente, qual a importância de milhões de brasileiros terem acesso pela primeira vez a uma conta do banco?
Não, essa a gente acabou de fazer. Perdão, presidente. Era de que forma a Caixa auxilia o governo para coibir as fraudes no pagamento?
Isso. Por isso é que neste momento nós temos essa questão de quando há um CPF, ou seja, uma pessoa com mais de 2, 3 números, nós pedimos para ele de novo à agência. Porque é assim que houve as fraudes ano passado, mas as fraudes foram muito pequenas, muito menores, inclusive, do que nos Estados Unidos. Então, o número, o volume de fraudes é pequeno, e agora, como nós estamos utilizando as mesmas contas do ano passado, é ainda menor. Agora, de novo, a gente pede às pessoas, é muito importante, não precisam chegar de madrugada, porque todos receberão. E a Caixa vai pagar todo mundo em todo momento.
Presidente, como é que a pessoa pode saber se tem direito a esta nova fase do auxílio emergencial?
Outro ponto muito importante. A gente sugere duas maneiras para chegar à Caixa Econômica. Na internet, no site auxilio.caixa.gov.br, auxilio.caixa.gov.br, que teve mais de 1 bilhão de acessos nos últimos 10 dias, e a Central 111. Todos de graça. É a melhor maneira para ter as informações e não precisa ir à agência. O único ponto de necessidade é para desbloquear. Todos os outros, as dúvidas, se recebeu, se não recebeu, quando vai receber, as pessoas podem tirar, seja no auxilio.caixa.gov.br, seja na Central 111, e reforço, de graça.
Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, excelente estar aqui, poder falar com a população brasileira nesse momento intenso, e a Caixa, o banco de todos os brasileiros, vai sempre continuar ajudando todos nós.
A Fiocruz e a Universidade Federal de São Paulo vão desenvolver estudos para aprofundar conhecimentos sobre a efetividade das vacinas contra a Covid-19.
O acordo prevê também a realização de pesquisas sobre os impactos da pandemia.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da assinatura do convênio e visitou o laboratório onde a Fiocruz vai produzir a matéria-prima das vacinas, que hoje é importada.
Com o acordo técnico-científico firmado nesta sexta-feira entre a Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade Federal de São Paulo, as duas instituições vão desenvolver estudos para aprimorar os serviços do SUS, o Sistema Único de Saúde, voltados para o tratamento do coronavírus. A parceria também vai permitir a realização de pesquisas para monitorar a eficácia da vacina Oxford-AstraZeneca nas diferentes faixas etárias e nas diversas regiões do país. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da assinatura do acordo e também visitou a linha de produção da vacina Oxford-AstraZeneca na Fiocruz. Esse mês, a Fundação pretende entregar para o governo federal 18 milhões e 400 mil doses da vacina. A produção deve aumentar no segundo semestre, quando está previsto o início da fabricação no Brasil do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, uma das matérias-primas para a produção de imunizantes. O ministro da Saúde diz que a fabricação nacional do IFA vai ajudar o país a intensificar a distribuição de vacinas.
Isso representa uma conquista excepcional. A autonomia do Brasil na produção de IFA dispensa a necessidade de importação desse insumo para que a Fiocruz possa produzir vacinas.
Marcelo Queiroga informou ainda que o Ministério da Saúde lançou nesta sexta-feira um programa que destina mais de 450 milhões de reais à atenção básica de saúde. Além disso, segundo o ministro, foram adotadas medidas para facilitar a distribuição de vacinas para os estados. No Rio de Janeiro, a imunização ganhou reforço das Forças Armadas, que montaram 8 postos para aplicação de vacinas. Reportagem Maurício de Almeida.
O Ministério da Saúde autorizou o funcionamento de mais 489 leitos de suporte ventilatório pulmonar.
Os equipamentos exclusivos para pacientes de Covid-19 estão em 8 estados e no Distrito Federal.
Também foram autorizados mais 445 leitos de UTI para tratar pacientes com a doença.
E de acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, o Brasil já imunizou 24.841.817 pessoas.
45.209.666 doses foram distribuídas aos estados e Distrito Federal.
Para acompanhar os números da vacinação no Brasil, basta acessar na internet a página gov.br/saúde.
Terminou hoje a InfraWeek, semana de leilões no setor de infraestrutura promovida pelo governo.
O último dia do evento teve o leilão de 5 terminais portuários.
As parcerias com a iniciativa privada vão trazer mais de 10 bilhões de reais em investimentos.
E 200 mil empregos vão ser gerados.
5 terminais portuários foram concedidos à iniciativa privada. Quase 612 milhões de reais em investimentos arrecadados na Bolsa de Valores nesta sexta-feira. Das concessões, 4 são de terminais do porto de Itaqui, no Maranhão. Os terminais concedidos por 20 anos são destinados ao armazenamento de granéis líquidos e derivados de petróleo. Outro terminal que passa para a iniciativa privada fica no porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Estratégico para a cadeia de produção de celulose, é o único operador portuário de movimentação de madeira na região. O diretor da empresa que arrematou o terminal em Pelotas, Maurício Aguiar, destacou a importância do porto para o escoamento sustentável da produção.
A gente faz escoamento pela hidrovia Rio Guaíba, Lagoa dos Patos, fazendo um ciclo fechado, trazendo a matéria-prima através do Porto de Pelotas. Algo super sustentável, tira 100 mil caminhões das estradas todos os anos, somente essa operação.
Juntos, os terminais leiloados nesta sexta-feira podem gerar quase 10 mil empregos. Eles se somam a outros 20 leiloados desde 2019. Até aqui, já foram contratados 10 bilhões de reais para o setor, que mesmo em ano de pandemia, cresceu mais de 4% em 2020. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ressaltou a força do setor de portos e a importância da parceria com a iniciativa privada.
Nós movimentamos, ano passado, 1 bilhão 150 milhões de toneladas, um dos países que mais movimentou carga no planeta. Os nossos portos são cada vez mais automatizados, cada vez mais eficientes. Os nossos portos estão cada vez melhores. É a desestatização dos portos. E isso vai trazer mais flexibilidade, vai trazer segurança jurídica, vai trazer mais investimento, vai trazer mais modernidade.
Além dos terminais portuários, foram leiloados na InfraWeek 22 aeroportos e um trecho ferroviário. Um saldo positivo de investimentos de 10 bilhões de reais. Reportagem Pablo Mundim.
Uma internet mais rápida e com maior qualidade para os usuários.
É a tecnologia 5G, a chamada internet de quinta geração.
Hoje o Brasil realizou a primeira videochamada de ponta a ponta utilizando a tecnologia na América Latina.
Ela foi feita entre o Ministério das Comunicações, ministro das Comunicações Fábio Faria, que estava em São Paulo, e o presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília.
O governo vai lançar um edital ainda este ano para trazer o 5G ao país, conectando brasileiros em todas as regiões, inclusive as mais isoladas.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, fez a ligação direto da sede da empresa Nokia em São Paulo. Do Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro atendeu a primeira videochamada em 5G puro, de ponta a ponta da América Latina. A ligação foi uma demonstração feita por fabricante de tecnologia ao governo brasileiro e representa mais um passo para a chegada do 5G ao país. Para viabilizar a conexão com a quinta geração de internet móvel, o gabinete presidencial recebeu uma estrutura específica. O ministro Fábio Faria mostrou o mecanismo ao presidente durante a chamada.
E aqui, presidente, aqui está a antena do 5G, ela é 4 vezes menor que a antena do 4G, então essas antenas serão instaladas nos postes. Instalamos aí na Nokia, né? A Nokia instalou essa antena aqui no Palácio do Planalto para a gente realizar essa ligação.
O presidente Jair Bolsonaro disse ao ministro das Comunicações, Fábio Faria, que a novidade vai beneficiar milhões de brasileiros, inclusive áreas mais isoladas, e destacou a importância da internet rápida neste momento de pandemia.
Assistimos durante a pandemia agora que o consumo da internet aumentou em mais de 50%. Realmente a 5G vem em boa hora, porque nós no Brasil precisamos cada vez mais integrar as regiões. Da nossa parte, faremos o máximo para conseguirmos adquirir essa tecnologia que terá um reflexo em toda a sociedade brasileira. Nós vamos avançar e muito.
A tecnologia 5G tem um tempo de resposta bem mais curto que a atual, o 4G. É como se os dados fossem transmitidos e recebidos mais rápido que um piscar de olhos. O 5G oferece internet móvel de ultra velocidade, estável e sem interferência. No dia a dia, o usuário vai ter mais facilidade para baixar vídeos em alta resolução, por exemplo, participar de jogos online e ter casas inteligentes com eletrodomésticos conectados. Na medicina, será possível fazer cirurgias remotas e a indústria vai ficar mais ágil e moderna. Ainda neste ano, deve ser realizado o leilão de frequências que vai trazer o 5G para o país. E além de fornecer a tecnologia, as operadoras vencedoras também precisarão cumprir algumas metas para diminuir as desigualdades regionais em telecomunicações. Elas terão que viabilizar o projeto Norte Conectado, por exemplo, fornecendo internet a cerca de 10 milhões de habitantes. Também será obrigatória a oferta de sinal 4G em cidades com mais de 600 habitantes e todos os municípios devem ser atendidos por fibra ótica. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destaca a importância dessas ações.
Nós iremos, com o leilão do 5G, acabar com o deserto digital que temos no Brasil, a região norte e nordeste principalmente. Nós temos hoje 45 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet e desde o dia da minha posse eu recebi como missão sua para que a gente pudesse levar conectividade para todos os brasileiros.
O edital para o leilão de frequência 5G está em análise pelo Tribunal de Contas da União. A previsão é que todas as capitais contem com a internet de quinta geração até julho de 2022. Reportagem Márcia Fernandes.
E o presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de posse do novo comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos.
O almirante de esquadra Almir Garnier Santos assumiu no lugar de Wilkes Barbosa Júnior. O novo comandante destacou a sua trajetória de 50 anos na Marinha e ressaltou a importância do desenvolvimento da ciência e tecnologia para a Marinha e se comprometeu a continuar o trabalho que vem sendo feito.
Tal bagagem me proporcionou vislumbrar a fundamental importância da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento de melhores capacidades para a nossa Marinha.
Em seu discurso, o ministro da Defesa, Braga Neto, destacou o avanço da Marinha em programas estratégicos, como o nuclear, para a geração de energia elétrica. Também falou da importância dos militares em ações de combate à pandemia.
A Marinha participou decisivamente das situações críticas que se apresentaram ao governo federal, atuando com as forças co-irmãs e outras agências nas operações Verde Brasil 1 e 2, contra ilícitos ambientais de desmatamento e queimadas, na operação Covid-19, com ações de apoio ao enfrentamento ao coronavírus, com transporte de usinas de cilindro de oxigênio em navios da Marinha para regiões remotas do país e a mobilização de meios para ajudar na aceleração da vacinação.
O almirante Almir Garnier Santos é carioca, tem 60 anos e era secretário-geral do Ministério da Defesa antes de assumir o comando da Marinha. Reportagem Cleide Lopes.
Termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, o prazo de inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
Por meio do SISU, universidades públicas oferecem vagas aos candidatos participantes do Enem, de acordo com as notas no exame.
As inscrições são feitas pela internet em sisu.mec.gov.br.
O resultado vai ser divulgado no dia 13 de abril.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que determinava lockdown no Distrito Federal.
Supremo Tribunal Federal invalida leis que autorizavam licenciamento de veículos a inadimplentes com IPVA.
Ministério Público pede à Justiça que a União seja obrigada a depositar dinheiro para a compra de medicamentos que estão em falta em Sergipe.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal invalidou leis do Rio de Janeiro que autorizavam o licenciamento de veículos a inadimplentes com IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores.
A decisão seguiu jurisprudência da Corte no sentido de que os estados não podem legislar sobre trânsito e transporte. Daiane Garcês.
Os ministros analisaram ação direta de inconstitucionalidade contra duas leis que autorizavam a realização de registro, vistoria, inspeção e licenciamento de automóveis, sem que o proprietário estivesse em dia com o IPVA. O Executivo alegou que as normas usurpavam competência privativa da União para legislar sobre trânsito. O relator ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que o STF tem jurisprudência consolidada nesse sentido.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu nesta sexta-feira os efeitos de decisão que determinava lockdown, com a interrupção de várias atividades econômicas no Distrito Federal em razão da pandemia da Covid-19.
A decisão suspensa foi do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Fátima Uchoa.
Ao acolher o pedido do Distrito Federal, o ministro Humberto Martins apontou que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, os entes federativos têm competência concorrente para definir a política pública de combate à pandemia. Para o ministro, não caberia ao Poder Judiciário adentrar na esfera de decisão do Poder Executivo, sobretudo em relação à tentativa do governo do DF de conciliar a preservação da saúde pública com o funcionamento da economia local. Ainda segundo o presidente do STJ, as decisões do DF foram tomadas com base em dados técnicos e fundamentadas com o apoio da ciência.
O Tribunal Superior do Trabalho isentou uma fábrica de motores de Belém no Pará dos pagamentos da indenização por litigância de má-fé e da multa por embargos protelatórios em ação apresentada por um mecânico.
O Tribunal Regional do Trabalho considerou que a empresa apresentou embargos de declaração apenas para ganhar tempo e se preparar melhor para um recurso seguinte.
Com base nesse argumento, o tribunal aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por embargos protelatórios e outra indenização de 5% do valor da causa por litigância de má-fé.
Mas o TST considerou que não há previsão legal para a aplicação dessas duas penalidades de forma cumulativa pelo mesmo fato gerador e determinou a exclusão das cobranças.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho condenou um shopping a indenizar um ex-empregado que ficou sem receber o auxílio emergencial pago pelo governo por causa da pandemia.
A empresa não atualizou as informações sobre o ex-funcionário no cadastro Nacional de Informações Sociais. Fábio Ruas.
O sistema de dados é utilizado pelo governo para concessão e cálculo do auxílio emergencial. Segundo o juiz que analisou o caso, a conduta da empresa causou prejuízos financeiros e também de ordem moral ao ex-empregado. Ele determinou o pagamento de indenização no valor de R$5.000.
Ministério Público Federal pede à Justiça que a União deposite R$1 milhão para garantir medicamentos de pacientes crônicos de Sergipe.
Os remédios deveriam ser disponibilizados pelo Ministério da Saúde, mas estão em falta. Débora Raposo.
No requerimento, o Ministério Público afirma que o objetivo é que o Estado de Sergipe compre os medicamentos e distribua aos pacientes cadastrados no Centro de Atenção à Saúde do Estado. Segundo o documento, faltam remédios para tratar várias doenças, como lúpus, esclerose múltipla e artrite reumatoide. Um desses medicamentos, usado para o tratamento de doenças como linfoma e leucemia, está em falta desde junho do ano passado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da Covid-19 será instalada nos próximos dias. Pesquisa revela que brasileiros apoiam ações do Senado na pandemia. Compra de vacina por empresas será debatida na comissão da Covid-19. Boa noite. A CPI da Covid-19 deve ser instalada no Senado nos próximos dias. O anúncio foi feito após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no entanto, avalia que as investigações poderão desviar os esforços pelo combate à pandemia. O objetivo da CPI é investigar se houve omissão por parte do governo federal na condução de ações para combater a doença no país. A reportagem é de Érica Christian.
Atendendo a um pedido dos senadores do Cidadania, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a instalação da CPI da pandemia. Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, argumentou que as investigações são necessárias para reduzir o número de mortos e garantir os insumos básicos, como a vacinação.
É lamentável que seja necessário buscar o judiciário para que o Senado cumpra sua missão e seu presidente instale a CPI, que é essencial para corrigir erros, identificar culpados.
Ao confirmar a instalação da CPI nos próximos dias, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a decisão é equivocada por atrapalhar o enfrentamento à pandemia. Ele considera que as investigações deveriam ser feitas depois de controlada a crise sanitária.
Eu considero que CPI de pandemia, com a gravidade da pandemia que nos exige união, vai ser um ponto fora da curva. A CPI poderá, assim, ser um papel de antecipação de discussão político-eleitoral de 2022, de palanque político, que é absolutamente inapropriado para esse momento da nação.
Com a duração de 90 dias, a CPI da pandemia terá 11 senadores titulares e 7 suplentes.
E pelas redes sociais, diversos senadores se manifestaram sobre a decisão do ministro do STF sobre a criação da CPI pelo Senado. Para o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, há uma afronta do STF ao Senado, e isso tem acontecido repetidamente. O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu uma resposta enérgica contra a imposição do Supremo. Já os senadores Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, e Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, consideraram a decisão necessária. Calheiros afirmou que a investigação deve ser conduzida quando canais tradicionais de apuração estão obstruídos. O Senado aprovou 3 acordos internacionais sobre transporte aéreo e isenção de visto de turismo. Os tratados com a Guatemala e a República Dominicana seguem a promulgação do Congresso Nacional. A reportagem é de Yara Farias Borges.
2 acordos internacionais tratam de serviços de transporte aéreo. O acordo com a Guatemala permite a operação de serviços aéreos internacionais nas rotas especificadas. E o tratado com a República Dominicana aperfeiçoa a estrutura jurídica referente aos serviços de transporte aéreo. O relator, senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, considera importante a atualização das relações aéreas com os 2 países.
Todos nós devemos imaginar o que vai surgir de adequação depois da pandemia na retomada de serviços de transporte aéreo, que hoje estão praticamente nocauteados. Novo normal que surgirá, se Deus quiser, a partir do fim da pandemia, ou ao menos do seu domínio, graças à vacina.
Outro acordo aprovado isenta vistos de turismo e negócios em viagens entre o Brasil e a República Dominicana. Os tratados internacionais seguem a promulgação do Congresso Nacional.
E segue para a sanção o projeto com ações emergenciais para o setor de eventos. A medida vai ajudar a compensar os efeitos das ações de isolamento social para o combate à pandemia. A proposta cria um programa emergencial de retomada do setor de eventos. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, PERSE, tem como objetivo gerar condições para amenizar as perdas no setor de eventos em razão das medidas de combate à Covid-19 que não permitem aglomerações. O projeto da Câmara foi modificado pelo Senado e suas alterações aprovadas pelos deputados. Entre as mudanças incluídas pelos senadores, está o direito à indenização aos beneficiários do PERSE que tiveram redução superior a 50% no faturamento entre 2019 e 2020. A relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, afirmou que o setor de eventos é o mais sacrificado com a crise atual.
Na crise generalizada em que se abate a economia mundial, o setor de eventos é o mais sacrificado por depender, em grande parte, de congregações humanas.
Poderão participar do PERSE pessoas jurídicas que exerçam atividades econômicas nos setores de turismo e hotelaria, feiras, shows, festas, eventos esportivos, casas noturnas, salas de cinema e prestadores de serviços de bufês sociais e infantis.
Uma pesquisa do Data Senado aponta que a maioria dos brasileiros apoia ações do Legislativo para combater a pandemia e 96% dos entrevistados defendem o uso de recursos próprios do Senado para auxiliar o SUS na compra de vacinas. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Uma nova rodada do Instituto Data Senado revelou o apoio da população a projetos que punem quem furar a fila da vacina ou fraudar a imunização. O levantamento também apontou que 63% consideraram muito importante o pedido da compra de vacinas não utilizadas pelos Estados Unidos. A solicitação foi feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diretamente ao Congresso norte-americano.
Muitos me criticaram porque eu teria invadido uma competência do Ministério das Relações Exteriores e absolutamente não. O que eu busquei é, identificando um excedente de doses de vacinas nos Estados Unidos, é que pudesse solicitar esse socorro ao Brasil momentâneo.
O Instituto Data Senado entrevistou por telefone 1.000 pessoas maiores de 16 anos de todos os estados e do Distrito Federal, no dia 25 de março.
E a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada será tema de audiência pública na comissão que avalia as ações de combate à pandemia. Os senadores favoráveis citam o esforço na imunização e os contrários alertam para a falta de doses e o aumento de preços. A reportagem é de Marcela Cunha.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, quer ouvir especialistas sobre a compra de vacinas por empresas privadas. Hoje, todas as doses adquiridas precisam ser doadas para o SUS, até a imunização dos grupos prioritários. Mas o novo projeto, aprovado pela Câmara dos Deputados, permite o uso da metade das doses para imunizar os trabalhadores das empresas compradoras. Para os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a medida vai desafogar o SUS.
Na medida em que a iniciativa privada aplica uma dose nos seus funcionários e doa uma outra vacina para o Sistema Único, isso desonera o Sistema Único em dois para um.
Na segunda-feira, a comissão vai discutir as dificuldades dos municípios no enfrentamento à pandemia. Serão ouvidas a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU inicia um ciclo de webinários voltado a gestores municipais dentro do programa TCU Mais Cidades.
O primeiro encontro acontece no dia 19 de abril, das 10 às 12 horas, e terá como tema o papel do gestor local no combate à pandemia de Covid-19. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Os participantes poderão fazer comentários e enviar perguntas pelo chat. O objetivo do encontro é fornecer informações e orientações técnicas sobre a execução de políticas de saúde no contexto atual da pandemia, além de compartilhar boas práticas de gestão. A iniciativa está alinhada às ações desenvolvidas no COPERA, Programa de Atuação no Enfrentamento da Crise da Covid-19. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no portal do TCU, www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados registram crescimento da fome no Brasil e pedem aumento do auxílio emergencial.
Comissão vai priorizar combate ao quadro de caos pandêmico descrito por movimentos sociais.
Parlamentares defendem quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19.
Boa noite. O plenário da Câmara se transformou em comissão geral nesta quinta-feira para discutir a quebra de patente das vacinas contra a Covid-19. Deputados de vários partidos apoiam a iniciativa com o objetivo de acelerar a imunização dos brasileiros.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, é a favor da produção de vacinas em larga escala para salvar vidas. Ele defende a aprovação do projeto de sua autoria que autoriza a quebra de patentes em casos de pandemia. Na opinião dele, a maior distribuição de doses pode frear as mortes por causa da doença.
Para Vivi Reis, do PSOL do Pará, a quebra de patentes das vacinas vai ampliar o acesso aos imunizantes. A deputada afirma que a medida vai democratizar a distribuição das doses, além de movimentar a economia nacional.
Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, reitera que o ordenamento jurídico brasileiro já traz previsões legais para que, em situações de emergência sanitária, como a atual, possa haver a flexibilização das patentes. Ela entende que é obrigação do Congresso Nacional deixar claro que a vida vale mais que o lucro.
Joseildo Ramos, do PT baiano, alerta que o país está à beira de um colapso funerário por causa da crise sanitária descontrolada. Ele afirma que não há vacinas, insumos ou medicamentos e acusa o governo federal de não garantir o direito constitucional do acesso à saúde. Por isso, ele é favorável à flexibilização das patentes.
Henrique Fontana, do PT gaúcho, considera importante a quebra de patentes para ampliar a capacidade de produção interna dos imunizantes. O deputado também chama de imoral o projeto aprovado pela Câmara, que permite a compra de vacina pelo setor privado. Ele entende que o texto privilegia apenas a elite brasileira.
Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, afirma que se não fosse a incompetência do governo no combate à pandemia, o Congresso não precisaria discutir a quebra de patentes. O deputado defende que o governo brasileiro mude sua postura e apoie a medida, porque a vacina deve ser considerada um bem universal.
Ao avaliar o Brasil como um risco para a saúde mundial, Rejane Dias, do PT do Piauí, analisa que a quebra de patentes é necessária para agilizar a imunização da população. De acordo com a deputada, o descontrole da pandemia no Brasil tem gerado diferentes variantes do vírus, transformando o país numa ameaça ao planeta.
Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, entende que o mundo vive uma situação de emergência por causa da Covid-19. Para o deputado, o direito à vida e à saúde, na forma como está previsto na Constituição Federal, está sendo negado ao povo e, por isso, a quebra de patente das vacinas é urgente.
Maria do Rosário, do PT gaúcho, ressalta que a quebra de patente para antirretrovirais, feita no Brasil, tornou o país referência internacional no enfrentamento à AIDS. Segundo a deputada, todo conhecimento científico que contribui para salvar vidas deve ser visto como um bem universal.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirma que por causa da incompetência do governo Bolsonaro, o Congresso deve buscar alternativas para garantir a imunização dos brasileiros, inclusive a quebra de patentes das vacinas.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, avalia que o Brasil perdeu o trem da história quando não apoiou o pedido da quebra de patentes das vacinas feito no ano passado pela Índia e pela África do Sul. O deputado defende que o país reveja a posição e adote uma postura corajosa em favor da vida.
Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, é favorável à quebra de patentes, mas demonstra preocupação com o fato de os laboratórios que produzem também comercializarem os imunizantes. O deputado avalia que o país precisa saber se terá a tecnologia necessária para a produção das vacinas para não haver ruptura na comercialização.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, explica que a quebra de patente deve ser aplicada sempre que a comercialização não satisfaz as necessidades do mercado. Segundo ele, a situação se encaixa no caso das vacinas contra a Covid-19. O deputado pede, porém, que o tema seja melhor debatido, com o objetivo de buscar um consenso e evitar a politização da crise.
Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, também pede uma maior discussão sobre o assunto. O parlamentar entende que a quebra de patentes deve ser acompanhada da capacidade do país produzir e distribuir as vacinas. Ele é a favor da medida, mas alerta que ela pode abalar ainda mais as relações do Brasil com outros países.
Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, afirma que este é o momento propício para que o país consiga baratear a fabricação de imunizantes contra a Covid por meio da quebra de patente das vacinas. O deputado lembra que, na década de 1990, foi essa iniciativa que permitiu ao Brasil se destacar no combate à AIDS.
Na opinião de Léo de Brito, do PT do Acre, o agravamento da crise sanitária torna ainda mais necessária a quebra de patente das vacinas. Ele culpa o Ministério das Relações Exteriores pelo atraso na imunização, afirmando que se o governo não tivesse destratado países como China e Rússia, o Brasil já poderia ter vacinado pelo menos mais 35 milhões de pessoas.
Saúde. Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, lamenta a aprovação do projeto que autoriza empresas privadas a comprarem doses de vacinas anti-Covid para seus empregados.
Segundo Arlindo Quinalha, aprovar o texto no momento em que falta vacina em todo o mundo significa desrespeitar critérios éticos que determinam primeiro a imunização dos mais vulneráveis.
Otávio Leite, do PSDB Fluminense, defende prioridade na fila de vacinação contra a Covid para pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e física, além de autistas e pessoas com síndrome de Down.
Otávio Leite informa que se reuniu com o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Chaves, para traçar um plano efetivo de vacinação para esse segmento da população.
Economia. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, apoia o manifesto da Frente pela Vida, que cobra ações do Congresso e da Justiça para conter o avanço da pandemia da Covid-19 e evitar mais mortes no país. O documento defende o lockdown e o auxílio financeiro, a vacinação e o financiamento adequado do SUS.
Jandira Fegali acusa o governo federal de cometer crimes que levaram ao descontrole da crise sanitária, com a contaminação crescente da população jovem.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, afirma que governadores e prefeitos que decretam o fechamento de parte do comércio, o chamado lockdown, agem com a intenção de acabar com o povo e com a economia do país. Segundo ela, por trás das medidas de restrição está o objetivo de jogar a culpa pela crise sanitária em cima do presidente Jair Bolsonaro.
Alê Silva parabeniza a gestão Bolsonaro pela distribuição de 43 milhões de doses de vacina contra a Covid e critica os estados que ainda não aplicaram as doses adquiridas. Ela também parabeniza o governo federal por ter colocado as Forças Armadas na linha de frente do combate ao novo coronavírus.
Os deputados devem derrubar alguns dos 26 vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro à nova lei de licitações, como mostra a reportagem de Silvia Munhato.
Para o relator do texto na Câmara, deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, alguns pontos podem ser rediscutidos com o governo, como veto à consideração de técnica e preço para os contratos acima de 300 milhões de reais.
Porque eu volto a dizer que muitas vezes você faz um contrato a uma empresa que não presta e não faz um bom projeto para a execução de uma obra, no final das contas o poder público pode pagar mais barato por esse projeto, mas certamente pagará mais caro pela obra pela falta de qualidade do projeto que foi apresentado. O governo vetou esse ponto.
Coutinho também não concorda com o veto ao depósito antecipado de parcelas de obras aos contratados. Para o governo, basta a exigência de orçamento aprovado. O deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, também discorda do veto, porque, segundo ele, esse é um problema apontado pelo Tribunal de Contas da União.
Próximo de 70% das obras públicas paradas no Brasil estão paradas por atraso de pagamento ou por falta de pagamento do governo. Portanto, se nós queremos reduzir o número de obras paradas ou de obras, enfim, interrompidas ou empresas que quebram por conta do não pagamento, o ideal seria garantir esse depósito antecipado.
Lipe ainda cita o veto à margem de preferência que municípios e estados poderiam dar a empresas que têm produção local. Segundo Augusto Coutinho, a preferência só poderá ser dada em relação ao produto importado. Para o governo, dar preferências internas poderia afetar a concorrência. Coutinho disse ainda que não entendeu o veto à publicação de notas fiscais de fornecedores no novo Portal Nacional de Contratações Públicas. O deputado Enio Verri, do PT do Paraná, criticou justamente os vetos ligados a divergências de entendimento entre executivo e legislativo. Para ele, deveria prevalecer o legislativo.
O que se refere a uma posição que não tem nada de legal ou inconstitucional. Portanto, é mais uma interpretação do executivo contrário à maneira como foi enxergado pelo Poder Legislativo.
Com 194 artigos, a nova lei de licitações institui a modalidade de contratação de diálogo competitivo, que é uma tentativa de elaborar o edital a partir da realidade de mercado. O texto também aumenta penas para crimes relacionados a licitações e contratos e exige seguro-garantia para obras de grande porte. A garantia, que será de até 30% do valor da licitação, permite que as seguradoras assumam obras interrompidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Homenagem.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, registra a passagem do Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril, e defende a derrubada do veto presidencial a trecho da nova lei de licitações, que acaba com a obrigatoriedade da publicação de editais de licitação e balanço nos jornais impressos.
Ricardo Silva vê a medida do governo como um ataque à imprensa livre e democrática. Ele argumenta que a publicação em jornais impressos garante a transparência e a publicidade dos atos governamentais e que a divulgação apenas em espaços eletrônicos é vulnerável.
Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, também destaca o Dia do Jornalista, mas se diz insatisfeito com a imprensa brasileira. Na opinião dele, nunca se viu no Brasil tanta imprensa marrom, termo usado pelo parlamentar para descrever profissionais que trabalham em troca de favores.
Bibo Nunes afirma que os governos de esquerda que antecederam a gestão Bolsonaro despejaram bilhões de reais em canais de mídia com o objetivo de comprar a simpatia dessas empresas e evitar críticas. Para a preservação da imparcialidade da mídia, o deputado sugere que os veículos de comunicação sejam patrocinados exclusivamente pela iniciativa privada.
Darcy de Matos, do PSD, celebra o aniversário de 26 anos de fundação do jornal A Gazeta, da cidade de São Bento do Sul, capital moveleira de Santa Catarina. O deputado parabeniza o periódico impresso, que tem uma tiragem diária de quase 10 mil exemplares.
Direitos Humanos.
A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional divulgou que a fome atingiu 19 milhões de brasileiros no fim de 2020. Ao todo, quase 117 milhões de pessoas, mais da metade da população, enfrentam algum grau de insegurança alimentar.
José Ricardo, do PT do Amazonas, cita os dados da pesquisa para pedir a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600. O deputado argumenta que grande parte da população está sem renda e que o benefício também tem impacto positivo na economia.
Célio Moura, do PT do Tocantins, culpa o governo federal pelo agravamento da crise sanitária e afirma que os recortes de mortes diárias têm transformado o Brasil em uma vergonha mundial.
Célio Moura também pede que o Congresso restitua o valor de R$ 600 do auxílio emergencial. O parlamentar alerta que milhões de brasileiros estão passando fome e é preciso garantir à população mais vulnerável condições mínimas de sobrevivência e dignidade.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, destaca o aumento da fome e da miséria no país devido à pandemia da Covid-19. No entanto, ele informa que a crise sanitária serviu como oportunidade para os ricos ficarem ainda mais ricos.
Valmir Assunção responsabiliza o governo Bolsonaro por aumentar a injustiça e a desigualdade social no país e recolocar milhões de brasileiros no mapa da fome.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, também critica o atual valor do auxílio emergencial pago pelo governo Bolsonaro. Na opinião dele, conceder de R$ 150 a R$ 375 de benefício é negar a necessidade dos que dependem desse dinheiro para sobreviver durante a pandemia. O deputado pede a volta do auxílio de R$ 600.
Camilo Capiberibe afirma ainda que pelo sétimo ano consecutivo, os servidores públicos do Amapá ficarão sem reajuste salarial. Segundo ele, as perdas acumuladas chegam a 40%. O congressista lamenta a situação, principalmente em tempos de crise, quando o Estado depende ainda mais do poder de compra do funcionalismo público para fazer a economia girar.
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara vai priorizar o combate ao quadro de caos pandêmico descrito por movimentos sociais durante a audiência virtual realizada pelo colegiado. Saiba mais sobre o debate na reportagem de José Carlos Oliveira.
Em audiência virtual da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, representantes de cerca de 80 entidades públicas e movimentos da sociedade civil traçaram um quadro de caos social agravado a cada novo dia da pandemia. Além dos cerca de 340 mil mortos por Covid-19, o Brasil tem quase 117 milhões de pessoas sem acesso pleno e permanente a alimentos, dos quais mais de 19 milhões passam fome diariamente, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. 9.156 famílias já foram despejadas e outras 34.546 estão ameaçadas de despejo, de acordo com pesquisa da campanha Despejo Zero. E o Brasil ainda coleciona recordes de informalidade, desemprego, violação de direitos e violência contra as minorias. Aline Maia, pesquisadora da Anistia Internacional, sintetizou outros agravantes mostrados no relatório anual da entidade, divulgado nesta quarta-feira.
É um relatório que aborda violações de direitos humanos em diversos aspectos, em diversas áreas, como violência de gênero, defensores e defensoras de direitos humanos, direitos das populações tradicionais, comunidades indígenas e quilombolas, direito ao meio ambiente, dentre outros vários aspectos, né? Esse relatório demonstra que todas essas violações, ou grande parte delas, foram agravadas pela pandemia da Covid-19 no ano passado, que continuam sendo cada vez mais agravadas e aprofundadas em 2021.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, afirmou que a reunião com a sociedade civil servirá de base para a agenda de ações, votação de propostas e novas audiências públicas do colegiado, a fim de aprofundar a busca de soluções.
Esperamos reforçar permanente diálogo com a sociedade civil. Reafirmo que esta comissão continuará a ser um espaço de acolhimento das demandas dos grupos desprestigiados nas relações de poder e de combate a violações dos direitos fundamentais, infelizmente agravados pela pandemia.
O secretário-geral da Defensoria Pública da União, Gabriel Saad, deu o tamanho do desafio.
Nós acompanhamos atualmente um contexto de crise sobre crise. Nós temos que avançar na proteção social, na garantia dos direitos sociais, das liberdades individuais e na garantia de um Estado de Direito como disciplinado na Constituição Federal.
A presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Noêmia Porto, pediu aprovação de políticas públicas de longo prazo para atender os trabalhadores informais e de propostas que combatam a precarização das condições de trabalho. O diretor executivo da Associação Educarfro, Frei Davi Santos, cobrou urgência na tramitação de propostas elaboradas pela extinta CPI da Câmara que investigou o extermínio de jovens negros. Na mesma linha, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e Subprocurador-Geral da República, Carlos Vilhena, pediu foco da comissão nas pessoas da periferia, desempregados, pobres, negros e a grande parcela de vulneráveis ampliada pela pandemia. Os movimentos sociais ainda manifestaram preocupação com o que chamam de riscos de autoritarismo no país, como afirmou Ieda Leal, da coordenação do Movimento Negro Unificado.
Uma das nossas tarefas vai ser esta, de vigiar a nossa democracia.
precisamos nos reorganizar para defender vidas.
Olímpio Rocha, do Conselho Estadual de Direitos Humanos da Paraíba, alegou má condução do enfrentamento à pandemia, incentivo de tratamentos precoces e atraso no processo de vacinação contra a Covid-19 como alguns dos motivos para a Câmara abrir processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O deputado delegado Helder Mauro, do PSD do Pará, saiu em defesa do governo.
Quero aqui também me deixar à disposição para que a gente possa estar ajudando a fazer as mudanças e levar os benefícios para essa população brasileira nos projetos, nas propostas, na questão da vacina, que tenho certeza, o presidente Bolsonaro está socorrendo todos os municípios desse país.
Outros deputados de oposição, como Talíria Petrone e Sâmia Bonfim, ambas do PSOL, destacaram o papel da Comissão de Direitos Humanos como trincheira e espaço de mobilização da sociedade civil, inclusive em prol da vacinação para todos. Também lembraram que a proposta que proíbe os processos de despejo durante a pandemia já teve a urgência aprovada e só aguarda a votação final no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.